Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
Lada, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, vai Corinthians!
Ah, fala aí, Ale, aqui é o Vanner Vendramini. Você roubou a minha piada, hein, Ale? Não tem mais o qual que eu vou falar.
E aí, galera, aí, Ale, Vanner, Fatala aqui, VP de tecnologia do Magalu, e de alguma maneira nós salvamos o Corinthians.
Oh, olha só, gente, esse é o papo de mais um Nerd na Cloud, onde a gente fala, mergulha e explora aqui todas as novidades do Magalu Cloud. Exatamente agora, a gente já falou um monte de coisa aqui, mas o assunto agora, rapaz, é a vaquinha do Corinthians. Você é palmeirense, já contribuiu?
É isso aí.
Ó, mas o fato é o seguinte, acho que a galera sabe que tá rolando já há algum tempo uma dívida de quanto o Corinthians tem pra pagar aí?
700 milhões de reais.
Opa! Né? Como chegamos nesse ponto? Mas aí...
Aí que é o charme.
Mas aí o Corinthians abriu uma vaquinha pra né? Enfim, acessou seus fãs, a galera, tipo assim, quem puder ajudar. E essa vaquinha tá rolando ainda, tá aberto e tal, mas ela migrou. Teve uma migração tecnológica e o Fatala tava muito podendo esse processo, porque aí que entra Magalu Cloud nessa história e a gente quer explicar o lado tecnológico dessa ação, toda essa mudança que aconteceu e qual é a perspectiva do nosso CTO, como é que essa história começou, a vaquinha começou quando, Fatala?
Então, essa é uma história interessante, né? O que aconteceu foi que a torcida da Corinthians, representada aí pela Gaviões da Fiel, começou a fazer uma ação de conseguir via a torcida pagar a dívida da Arena Corinthians, né?
Sim.
E eles fizeram isso de uma maneira onde o dinheiro fosse diretamente para pagar essa dívida é com a Caixa Econômica, né? Que fiou a construção do estádio.
Essa dívida do estádio, da construção do estádio, é isso?
Da construção do estádio do Corinthians, né? Acho que foram mais de 1,5 bilhão, mais ou menos, o custo total lá da Arena, algo perto disso, e aí foi financiado uma boa parte da Arena, mas por que a torcida acabou fazendo isso, é porque o que se paga de juros acaba, no final do dia, você tendo problema de possivelmente nunca conseguir pagar esse negócio, né? Do tanto de juros que você tem ainda pela dívida. Então veio essa ideia, porque até o Corinthians publicou ano passado, rolando um lance de transparência sobre a parte financeira do clube, que o clube no total deve mais de 2 bi. E desses 2 bi, 700 milhões é só do estádio.
Nossa senhora!
Isso, se você for imaginar, começa a prejudicar o desempenho até do futebol em si, né? De poder contratar e tudo mais. Então, a torcida falou, vamos dar um jeito de ajudar aí pra pagar essa arena. E veio a ideia da vaquinha e costuraram lá de esse dinheiro não passar de maneira alguma pelo clube, mas sim ir diretamente pra Caixa.
Ah, sim. Não, ok.
E aí, cara, desenrolaram isso o ano passado, durante boa parte do ano. E em novembro do ano passado, o site para essa doação, que chama Doe Arena Corinthians, foi ao ar para começar a doação da torcida. E o que aconteceu foi que ele foi ao ar e não parava, como a gente diz em tecnologia, em pé de jeito nenhum. O site estava completamente fora do ar, várias tentativas de manter ele no ar, mesmo ele fora do ar, assim, nas primeiras horas, teve mais de 1 milhão em doações. É, você faz a doação via Pix, né?
Mas assim, mas era um sistema próprio para isso? Ou era alguma outra plataforma?
Eles encontraram parceiros para ajudar, né, na construção do site. E aí foi construído por esses parceiros.
Solução customizada para eles.
Isso. É, eles pegaram basicamente uma base de uma plataforma de e-commerce e customizaram essa parte da plataforma de e-commerce para ter essa experiência que não era simplesmente pega aqui a chave Pix e faça a transação. Então, tinha alguns pontos que foram definidos como necessários para a pessoa se cadastrar, dizer quanto seria a doação, a chave Pix gerada já é do valor da doação, aí ele registra essa doação e fizeram uma ação bacana que para quem doasse acima de R$100, vai ter uma plaquinha com o nome da pessoa no estádio também.
Olha, esse ponto aí, para poder salvar uns palmeirenses, se os palmeirenses não ficarem bravos com a gente, essa vaquinha é boa porque é tirar dinheiro de corintiano para pagar o Estado brasileiro. É ótimo, não tem problema nenhum nisso aí, né?
Olha,
ajuda todo mundo.
Mas tem umas coisas legais rolando, né, Ale? Tipo, um monte de corintiano pegando CPF e nome de amigo palmeirense, São Paulino, e pagando, fazendo doação
para
o nome dos caras no estádio.
Para botar o nome dos caras.
Foi pro ar em novembro e teve esse problema de estabilidade grande, né? E aí, cara, aconteceu um negócio muito louco, assim. Eu estudei com um cara chamado Guilherme Silveira no meio do ano passado, nos Estados Unidos. O irmão dele, o Pedro Silveira, é o vamos chamar assim, o CFO, o diretor financeiro do Corinthians. E ele comentou, que ele falou assim, pô, conheço um cara que pode ajudar com esse problema aí. Dá pra gente conectar com o pessoal da Gaviões pra tentar ajudar.
Olha aí.
E aí o Pedro Silveira entrou em contato comigo e falou, cara, tem como você ajudar de alguma maneira e tudo mais? Daí, por acaso, eu também sou corintiano, né?
Ah, que graça, claro. Pega o paixão corintiana aí, cara.
E aí eu falei, poxa, tipo, é quase uma convocação, né? Claro, vamos tentar ajudar aí. Só tem um detalhe, essa ligação aconteceu na quinta-feira, véspera de Black Friday.
É a hora que você consegue falar com todo mundo, Magalu. É a melhor hora pra você ligar.
Melhor hora pra você ligar. E aí...
Esse foi o tempero mais legal dessa jornada toda aí.
Eu tava indo pro Magalu, falei, ó, vamos marcar uma vídeo, coloca todo mundo na sala, explica um pouco do que tá acontecendo, e a gente vê como fazer. E aí foi isso que aconteceu, teve uma reunião, era 11 da manhã, eu entrei, eu chamei o Kiko, né, com a rede da Cloud também pra participar, o pessoal da plataforma parceira e também do parceiro que cuida da frente de infraestrutura, né, entraram, deram pra gente uma visão de como era a parte da arquitetura de infraestrutura e também da aplicação. E aí eu falei, olha, a gente consegue ajudar, mas eu tenho um pedido pra fazer pra vocês que vamos fazer isso dentro da Magalu Cloud. Acho que a gente consegue aqui, por ter a nossa infraestrutura, o time que entende da parte de infraestrutura e tudo mais, ajudando a fazer esse trabalho. Tava em uma outra cloud.
Não faria nem sentido todo...
Ah, e também porque é bom.
Não, é claro, não é só pra vender o peixe, mas tipo assim, você consegue ajudar a gente? Sim, a gente desenvolveu uma cloud. É pra isso que ela existe.
É, foi um pouco dessa pegada, assim, que eu fiquei ali, que era, tipo, pô, cara, agora é a hora da gente também colocar à prova isso que a gente tá construindo, porque se tá com problema de estabilidade envolvendo, acho que pra ser justo, né, tiveram ajustes que a gente sugeriu ser feito na parte da aplicação, e também teve uma parte de uma arquitetura de infraestrutura diferente pra lidar com o volume. Realmente era um volume bem alto do que tava recebendo ali.
Ah, porra. É a nação corintiana aí, rapaz. É um bando de louco. É tudo um bando de louco.
Tudo bando de louco. É. Fora quem não é do bando de louco e tava querendo, talvez, melar.
Derrubar.
Ah, também tem isso, claro.
É, depois eu conto essa parte, porque foi impressionante ver o volume do que tava acontecendo ali.
Caraca, que louco.
Só pra botar um zoom nesse ponto, nesse momento aí, era 10 mil requisições por minuto, que chegava a pico de 10 mil requisições por minuto.
Caraca.
Milhares de pessoas ligadas na fila do site ao mesmo tempo.
Ah, mas então, nada que uma Black Friday...
Nada que a Black Friday não melhore mais, né?
Exatamente.
Logo depois dessa reunião, alguém foi lá e me falou assim, não, a gente vai trabalhar numa iniciativa pra migrar uma aplicação que tá com essas características aqui pra Magalu Cloud agora no meio da Black Friday. Aí eu falei assim, da onde que veio essa ideia? Aí eu falei assim, não, o Patá falou que vai ajudar na migração dessa vaquinha pra pagar o dinheiro da arena. Aí eu falei, vamos fazer isso aí agora. Vamos nessa muito.
Eu imagino que você virou o volante do seu carro completamente, meteu o carro no poste. Aí você ficou calmo e falou assim, ok, Patala, vamos nessa.
Vamos nessa. Não, eu falei, eu que não sou corintiano, né? Eu que não sou corintiano. Puta. Sou meio corintiano, vai, digamos assim. Falei, não, cara, vamos fazer porque o efeito será muito bom.
Corinthians,
Ô, Fatala, a necessidade primária deles era porque a plataforma deles não tava segurando nem o volume dos doadores e nem a zoeira, a galera querendo atrapalhar, essas coisas. Tipo assim, era um problema de estabilidade de sistema ou tinha outros problemas também para resolver que entraram na equação?
Teve um problema que a maneira que foi montada a parte da arquitetura, ela visava ter um crescimento vertical, que era vai aumentando o tamanho da máquina, dessa VM, e você consegue atender o volume que está tendo de requests. Mas até pela nossa experiência, né, de lidar com esses grandes volumes, Black Friday, liquidação fantástica, e todo mês tem algum dia de tráfego muito alto, né, e número de transações muito altos, a gente tem uma outra abordagem, que é você montar uma arquitetura que possibilita o crescimento horizontal, né? E foi um pouco disso que a gente colocou na mesa para fazer uma mudança. Então, por isso que também implicou em dar uma mexidinha ali na aplicação. Mas foi uma coisa simples, foi rápido de ser feito. E aí a gente conseguiu, assim, encurtando muita história, a gente fez essa migração total em pouco menos de 12 horas.
Mas peraí, 12 horas da hora que você falou, vamos resolver isso ou não?
É, a gente teve a reunião às 11 do dia 28, entre 9 e 10 mais ou menos da manhã do dia 29, da sexta, que era da Black, a gente já tava rodando na Magalu Cloud.
Na sexta Black Friday? Na própria Black Friday?
É.
Tu é maluco, cara.
Ficamos um bom tempo da madrugada virando e tinha um evento que ia acontecer, que na sexta, o pessoal da diretoria da Gaviões da Fiel ia no programa do Neto, na Bandeirantes, pra falar da ação. Então, tava se esperando, tipo, uma outra porrada bem grande de acesso por causa do programa.
Claro.
E realmente foi, porque eu lembro que na hora que começou o programa, tava mais ou menos na casa de 10 milhões e meio de doações. Quando a gente começou a trabalhar, tava na casa de 7, aí quando a gente estabilizou, tudo já começou a melhorar bem. Começou o programa, tava com 10,5, e quando acabou o programa, tava com 14.
Caraca!
Realmente a coisa, tipo, vamos dizer assim, destravou, né? Tinha muita gente realmente querendo fazer a parte da doação. Teve esse evento que foi bem. Mas depois também veio os outros desafios, né? Foi quando a gente começou a ter que lidar também com ataques. O site estava lidando com vários ataques. Tinha ataques de DDoS muito forte também acontecendo para derrubar. Robô vindo para tudo quanto é canto.
Assim, mas DDoS não é um negócio tão pré-escolar que é a parada mais tranquila de você lidar ou nem sempre?
Cara, nem sempre. Depende da quantidade de IPs que estão fazendo o ataque.
Dá pra estruturar um DDoS mais fudido ainda, né?
Mas um pouco mais. E foi impressionante, porque quando a gente viu o ataque acontecendo, tinha na casa de 15 vezes mais tráfego do que o normal, chegando até o site. Então, a gente teve uma abordagem ali, inclusive de usar uma solução de um parceiro que a gente tem, uma galera da Cloud, de CDN, e ativar tanto as regras de WAF, que é o firewall, né, para aplicação, como também bot manager. Então, de identificar bots maliciosos que estão tentando gerar o tráfego e também proteger, né, o site desses bots também. Então, a partir disso, com algumas regras que foram implementadas, regras de acesso por localização geográfica e tudo mais, cota de chamadas em determinadas páginas, aí a gente conseguiu mitigar bem, operar normalmente. Eu diria que a gente começou as conversas no dia 28, dia 29 já estava operando bem, e na madrugada de 30, que também foi feito esses ajustes da parte de segurança, vamos chamar assim, aí ficou tudo bem.
Mas foi muito rápido, Fatala, isso foi uma puta prova do sistema, entendeu? Achei do caralho isso. E você botou o teu na reta, porque, tipo assim, é um bando de louco, tu sabe, né?
A gente colheu os louros de uma bela exposição disso aí, mas se quebrasse, ia dar problema.
Porra, brother, o problema é sério.
Tá dando 25 anos nesse mundo digital, né? Alguma coisa a gente tem que aprender em 25 anos.
Tá certo. Não, assim, você não tinha... Eu sei que DDoS se bloqueia, etc. Não existia nenhum tipo de ataque que você podia meio que bloquear e mandar uma mensagem pro atacante, né? Não tinha isso, né? Porque isso seria muito foda. Se tivesse alguma coisa que você pudesse mandar uma mensagem, você tinha que botar: aqui é Corinthians, mano. Só pro cara, sabe? Sai daqui, seu merda.
Identifiquei que você é um bot de outro time. Sua navegação não é permitida nesse site.
Não, e o pior é o seguinte, que o time de SEC lá da Magalu e do Magalu Cloud, que fizeram um trabalho muito legal nesse ponto aí também, tinha um monte de não-corintiano também que teve que fazer.
Ah, tá certinho, mas aí, pai, já é trabalho.
Aí tá justo, né, cara? Aí negócios, amigos, negócios à parte.
Exatamente. Não, maneiríssimo, cara. O que que aconteceu? Então, foi uma migração completa do sistema? Explica um pouco melhor. E aí até, né, o que que aconteceu com o volume depois, etc. Quais foram os desafios depois que já estava implementado?
É, foi uma migração completa de toda a aplicação, que ela saiu desse outro provedor de cloud e veio todo para Magalu Cloud, né? 100% da aplicação. E aí a gente simplesmente chegou lá no domínio do Arena Corinthians e apontou para os servidores aqui da Magalu Cloud.
Mas assim, então o gateway de pagamento, você mudou essas coisas, tipo assim, mudou algo no sistema quanto a isso ou não?
Não, quanto a isso a gente utilizou o que já estava lá, até porque a Caixa fez uma exigência que fosse toda a parte de pagamentos fosse feita com um parceiro homologado deles.
Ah, faz sentido, é verdade.
Então, essa parte de pagamento todo se manteve, a plataforma de e-commerce passou a rodar dentro da infraestrutura da Magalu Cloud, o parceiro deles de infraestrutura também passou a fazer toda essa parte da continuidade, né, da sustentação, inclusive o Norton, é o nome dele, que ajudou demais nesse processo.
O Norton.
Ele ajudou demais nesse processo, também todo o time que desenvolveu a aplicação. E aí, entre Magalu Cloud, o pessoal da UAP, que tem a plataforma de e-commerce, e o pessoal da Infinity Cloud, que cuida dessa parte de faz gestão de infraestrutura, entre nós três, a gente fez esse trabalho e conseguiu fazer essa migração nesse tempo curto, vamos dizer assim.
Caraca, impressionante.
E suportar aí a campanha, né? E teve números, assim, você falou de volume, teve coisas que, tipo, eu fiquei impressionado. Eu lembro que na sexta-feira o Magalu tava, a gente fala, chega um determinado tempo que você tá meio em voo de cruzeiro, que a gente fala, assim, em número de pedidos por minuto, né, na Black.
Uhum.
E o Magalu, à tarde, nesse horário do, como eu te falei, do programa do Neto, lá, tudo mais da Band, a gente tava fazendo na casa de 1.700 pedidos por minuto.
Nossa senhora!
E no pico do programa do Neto, tava fazendo 1.500 pics por minuto no site da atuação. Eu falei, caramba, agora tá quase a mesma coisa aqui.
Caraca!
Realmente, o volume era um volume, assim, bem impressionante, sabe? Pô, quando lançou a campanha, a galera foi pesado, assim, fazer doação.
Ah, e tem um outro ponto aí muito interessante. A gente fez o processo de migração pra Magalu Cloud, trouxe a aplicação pra rodar na Magalu Cloud. Ela começou a escalar com mais força, aí bateu lá nos endpoints da Caixa Econômica Federal, que estavam recebendo o processo de pagamento lá direto lá na Caixa, e começou a dar problema lá na Caixa. Começou a Caixa, começou a não aguentar por certos momentos lá, em uma hora que escalou mesmo dentro do lado da aplicação, a gente mandou tanta request lá pra Caixa Econômica que começou a dar problema de lá.
Nossa senhora!
Na estrutura original, no outro provedor de cloud, eles estavam gastando X. Aí migrou pra essa estrutura nova, escalou com toda essa demanda que o Fatala tava comentando. Nesse contexto, já tava gastando metade.
Nossa!
Tava gastando metade. E depois, a estrutura que seguiu andando, tava gastando um quarto, depois que passou todo esse grande pico desses dias aí e tal. Na orientação que os times que fizeram essa migração da Magalu Cloud, junto com a estrutura dos parceiros que o Fatala comentou aí, reduziu sensivelmente o custo da operação. Ainda teve esse bônus aí.
Isso é bom, exato, não, maravilhoso, com certeza, cara. Isso faz toda a diferença. Cara, tecnologia, você sempre consegue escovar alguma coisa, né, cara, com o passar do tempo e fazer os processos ficarem mais baratos. Seja o avanço da tecnologia, a mudança dos sistemas ou, sabe, só a forma como você trata os dados e etc. Cara, isso é muito maneiro mesmo. Parabéns. O que eu não sei que seria maneiro eu contar, assim, que eu não sei perguntar?
Cara, acho que a repercussão que teve depois que o Corinthians isso. Meio que veio agradecer a Magalu Cloud. Foi bizarro.
Sério, cara? Como é que foi essa parada?
Foi muito legal que, tipo, depois que tudo se estabilizou e tudo mais, a gente tinha um grupo de pessoas que estavam meio comitê de crise. E aí, o cara da Gaviões pegou e falou, cara, a gente queria fazer uma divulgação, né, agradecendo vocês pelo trabalho que foi feito. Tudo mais. Falei, puta, super bacana, né? Eu falei, e aí, o que vocês querem fazer? Ah, a gente tá querendo colocar a Lu com a camisa do Corinthians e agradecer.
Aí você tem que ligar pro Fred e perguntar, porque, porra, o que que vai fazer aí? Como é que o Palmeirense vai comprar a Magalu?
É, tipo isso. Mas a gente fala, né, que a Lu, ela torce pra todo mundo, que... Não tem dessa e tal. E aí, mas eu fui passar por todo o processo. Tem uma ajudinha, né, Lê? Você sabe pra quem que o Fred torce.
Claro! Oh, meu amigo, eu vou te falar.
Mas eu fui fazer o processo de aprovação com o Martin, falei com a Aline do time do marketing do Magalu, né? Falei, olha, Aline, aconteceu tudo isso, pessoal, como uma maneira de até de agradecimento por todo o esforço, assim, que a gente fez. Agora eu queria fazer uma divulgação e tal, tiveram a ideia de fazer a Lu. Aí eles mandaram meio um rascunho, assim, e ela falou, ah, legal, tipo, deixa eu ver o que colocar a Lu nova com a camisa. Daí o pessoal do marketing do Magalu fez a Lu com a camisa e a gente passou pra galera da Gaviões e eles publicaram no Instagram. Cara, a hora que eles fizeram isso e eles marcaram o meu nome ainda. Eu nunca vi tanta gente, acho que em menos de uma hora, a gente, assim, o Magalu Cloud é B2B, né? Então não tem um monte de gente que vai ficar seguindo a conta e tal por ser B2B.
É, exato.
Eu lembro de, tipo, tá conversando, assim, tem a Érica, né, do nosso marketing e tal. A Érica, tipo, meu, já tem 2.000 pessoas seguindo a conta da Magalu Cloud. E você entrava, não era só seguindo, os caras comentando. E aí tinha uns comentários muito loucos da galera. Ah, eu vou comprar as coisas só na Magalu, na Black Friday. Valeu, Lu, pra eu ajudar o Corinthians.
Olha aí, garotinho. Valeu.
E aí eu comecei a receber um monte de contato no WhatsApp da galera, porque começou a rodar esse negócio, né? Saiu o PR também. Eu lembro que saiu o PR da Magalu Cloud ter entrado ali pra ajudar.
Sim, sim.
Na ação. E aí começou um monte de gente, tipo, alguns agradecendo, outros só falando que bacana, né? Não devia torcer pro Corinthians e tal, mas achando bacana o que foi feito. Então deu uma repercussão muito louca. Foi tão grande essa repercussão, então é uma história que é engraçada. Tipo, na segunda semana de dezembro, eu fui com o Fred, o CEO do Magalu, a gente foi por uma viagem para os Estados Unidos, na Califórnia, uma viagem assim que a gente foi aprender mais sobre AI. Então a gente foi em lugares legais como OpenAI, NVIDIA, Google, Meta. E foi muito louco que quando eu fui na reunião na Meta, tinham 3 brasileiros me esperando para tirar foto e agradecer por ter ajudado.
Não acredito.
Cara, os caras estavam na porta da sala da reunião, assim, ô, você tá fatal? Eu falei, sou. Ele falou, puta, cara, que animal que vocês fizeram, mostrou uma foto e tal. Eu falei, não é possível.
Olha só!
Aí, nessas horas, eu falei, cara, corintiano realmente é um negócio...
Ah, maneiro, cara. Isso é do caralho, cara. Não, porque, assim, você como corintiano, tipo assim, a visão que o torcedor tem de todo esse rolê, de construir o estádio, é, tipo assim, a visão de orgulho, né? De achar do caralho, né? Tipo assim, os torcedores estão apoiando essa ideia, né? Desde o início.
É, assim, eu fiquei impressionado, porque quando, poxa, 700 milhões, cara, é muita coisa, né? Às vezes as pessoas não dá pra entender a magnitude do negócio.
Não, é foda, é muita coisa.
E aí, até um monte de gente falava, ih, isso daí, os caras vão fazer, se tiver 1 milhão, 3 milhões, corintiano não tem dinheiro pra nada, não vai... E no começo foi um boom bem grande, mas, claro, depois de um tempo, perde aquele... momento, né? Poxa, agora tá rolando ainda, né? E vai continuar, acho que até o meio do ano de 25. Já bateu 35 milhões.
Caraca, cara. Muito bom. Ué, R$1.000 aí é do Lula, né? Que ele doou R$1.000 aí.
É, ele doou milhão. Eu doei um monte de vez testando pra ver se tava tudo certo.
Ah, olha aí. Só pra testar.
Só pra testar. Só pra dar uma testadinha lá.
Mas aí, o que que acontece? Porque, tipo assim, cara, é muito impressionante chegar nesse número, uma campanha de financiamento coletivo. É do caralho os torcedores participando do desenvolvimento de toda essa história, mas tá longe de chegar, né? Tipo, 700 milhões é muita grana. E aí? Tipo assim, o que que essa campanha, tipo assim, ela tem alguma característica de, ah, tem que bater a meta, ou a ideia é quanto mais a gente conseguir dar ajuda da galera, melhor, porque vai amortecer um pouco o impacto da dívida e tal. Como é que é a visão do sucesso da campanha daqui pra frente?
Então, eu fui entender um pouco melhor também, porque eu falei, poxa, esse valor, né, super alto e tal. O que tá acontecendo é igual quando a gente faz financiamento de imóvel pra casa e tudo mais, que você quer começar a quitar, e o pessoal começa a pagar as parcelas lá do fim, né, retroativas, assim, pra frente.
Porque você tá pagando a dívida em si, não...
Juros.
Ah, não, você tá pagando só os juros ou tá pagando...
É que você começa a amortizar os juros, e isso começa a fazer a dívida diminuir. E o que eles estão fazendo é isso, eles, cada pedaço, vamos colocar assim, que eles conseguem gerar das doações, eles vão pagando boletos que vão amortizando os juros. Então, no final, eu não sei a conta exatamente, tá? Mas assim, parece que esses 35 milhões já fizeram com que a dívida que era de 700 e pouquinho, fosse para menos de 650.
Ah, tá. E aí, por consequência, consequência, os juros futuros vão incidir sobre esse 650...
Sobre esse valor.
Exato, né? Então, menos peso de juros em cima da dívida.
É, menos peso de juros em cima da dívida. Então, pagou 30, mas no final derrubou 50 da dívida.
Sim, porque os juros vai descer junto. É, não, com certeza. Então, tipo assim, mesmo que ela não chegue lá, tipo, até o final da campanha, que ela vai, ainda vai seguir por mais um tempo, né? Já foi algo substancial que não existiria se não tivesse tido essa iniciativa, que é tipo assim, olha, a gente vai ter que vender muita camiseta do Corinthians aí, ingresso pra poder pagar, mas já teve um boost a mais, e principalmente na ideia deles não ficarem amarrados eternamente, porque se você tá conseguindo só pagar juros e etc, a dívida não anda, né? Você fica só pagando juros e você fica preso.
E no final, você tá pra sempre devendo 700 milhões.
Tá pra sempre devendo, exatamente, né? Já vi acontecer isso com um amigo meu, pagando apartamento de, né? Tipo assim, pagou dois apartamentos e não descia a dívida.
E não descia a dívida, é isso aí.
Primeiro, irado isso, de você ter tido o reconhecimento da galera, puta, até onde você foi. Você que é o cara super discreto, super na tua e tal, de repente ganhar esse status de, tipo assim, porra, olha aí, nem todo herói usa capa, rapaz. Às vezes o herói, ele é um cara de tecnologia. E agora, quais são os desafios? Tipo assim, beleza, puta desafio, no meio da Black Friday, tu tá virando a estrutura inteira, segurando o rojão do volume, segurando o ataque de DOS, os palmeirenses, quer dizer, não posso deixar tudo na conta dos palmeirenses, mas eu sei que é, a rivalidade tá aí pra isso, né? Mas assim, depois que isso estabilizou, e até agora, né, que não estamos em um momento de muito impulso, né, em que as coisas acalmam um pouco mais, tipo assim, quais são os próximos desafios? O que tá rolando agora?
Bom, acho que referente a essa parte da campanha, como o Vander falou, depois que passou todo esse frenesi ali total, a gente começou a trabalhar até em otimização, né, dos recursos ali da cloud, pra eles estarem mais adequados à volumetria e tudo mais, e agora tá, tipo, rodando, né, sem nenhum tipo de problema ali. Então, a gente espera que continue assim e vá dessa maneira até o final da campanha. Agora, também queria aproveitar pra colocar um ponto ali, que assim, independente de eu ser corintiano e tudo mais, acho que ali teve a hora que veio essa oportunidade, pra mim, como uma pessoa que tá aí desenvolvendo essa parte da cloud junto com todo o time, foi muito de, cara, é o momento da gente colocar à prova com um grande volume aquilo que a gente vem construindo, né? E a parte legal de compartilhar é que, inclusive, nós estávamos com algumas coisas bem críticas do próprio Magalu na Black Friday rodando dentro da Magalu Cloud também, né? Então, a busca do próprio Magalu rodando, todo o sistema de contingência de loja física, todo montado na Magalu Cloud, tinha muita coisa, assim, de sistema crítico pro Magalu numa Black também rodando ali. Então, foi legal que pra gente foi, cara, a gente vai estressar tudo isso aqui junto, né? De uma vez, da parte do que foi construído, da infraestrutura. Então, eu olhei muito por esse lado, assim, também, de é o momento de validar e trazer mais confiança, tanto pro mercado, né, de quem quer usar o Magalu Cloud, como também pros times do próprio Magalu, que hoje são clientes também da nossa própria infraestrutura, né, trazer essa parte da confiança. Então, foi muito bacana de conseguir equilibrar essas duas coisas e colocar toda essa parte da solução que a gente está fazendo à prova aí e conseguir bem, né? Conseguir ter um bom resultado, assim, que todo mundo estava esperando. Agora, daqui para frente, falando da parte da cloud em específico, logo depois, inclusive, desse evento da ajuda do Corinthians, a gente teve o evento da nossa cloud, né? Que teve também, pode ver se contando, onde a gente falou de agora todos os produtos que a gente desenvolveu durante o ano, tanto para a parte de compute, network, banco e etc, estão disponíveis. E agora a gente vai para o roadmap continua de evoluções para 2025. E esse roadmap que a gente está trabalhando para 2025 é para que a gente possa não só atender pequenas e médias empresas, mas a gente comece a preparar cada vez mais a nossa solução também para atender grandes enterprises, né? Assim como a gente está fazendo com o próprio Magalu aqui. Então é um ano animado, e outra coisa que a gente já está trabalhando bastante é a parte de soluções direcionadas para a inteligência artificial também na cloud. Então a gente já é um pouco dessa viagem que foi feita ali para os Estados Unidos, para a Califórnia, também foi para a gente discutir sobre algumas parcerias para que a gente possa ter alguns tipos de ofertas ali de AI dentro da Magalu Cloud também. Já temos algumas coisinhas acontecendo dentro do próprio Magalu, que é o que está utilizando. Temos alguns, ainda poucos clientes na Magalu Cloud também desenvolvendo soluções de AI, usando a nossa infraestrutura, mas é um ano que a gente quer expandir bastante nessa parte de ofertas de solução de AI na Magalu Cloud.
Pô, excelente. Ó, lembra que você tem o Jovem Nerd aí... com o Nerdcast RPG.
É, isso aí.
Toda a nossa parada tá falando de crowdfunding, sim, isso é maravilhoso, a gente tá também num ecossistema que tá se desenvolvendo tanto, em tantas áreas que conversam, né, cara, com tudo do nosso universo de Jovem Nerd e tal, eu tô muito feliz com isso, cara, também. E, porra, parabéns, caralho, orgulho, cara. Esse garoto aí, o Fatala, além desse herói que não usa capa do Corinthians, é o cara que brigou pela Bermuda Lifestyle no Magalu. Então, duas vezes herói. Azaghal já jamais esquecerá dessa grande contribuição, Fata. O cara que vai sem nenhuma vergonha de bermuda pro escritório.
Poxa, é muito ruim usar calça.
Tamo junto pra caralho.
O que eu adicionaria aí, Ale, é desse ponto que o Fatala comentou, que é o seguinte, a gente tem a Magalu Cloud que vem sendo desenvolvida há 4, 5 anos, já foi anunciada aberta pro mercado no final de 2023 e a gente passou 2024 avançando com esses produtos e esse caso desse cliente da Vaquinha da Arena, do Corinthians, foi um exemplo que um investimento pra mim de muito, muito sucesso que a gente fez, porque é muito grande, foi muito rápido, foi uma estrutura em que a gente ajudou o cliente a migrar, a economizar, a ganhar robustez, escalabilidade. Fizemos isso agradando a si mesmos, né, de certo modo.
É, olha aí.
Mas também se expondo num evento que tem efeito mundial, como aconteceu aqui, que o Fatala comentou. Então foi uma jogada muito boa que eu acho que a gente fez e que deu muito sucesso e foi muito legal.
Pô, animal, cara. Parabéns, galera. Vocês são um bando de louco mesmo. Ô, Fatala, eu ouvi falar que a galera tá cobrando aí do... Cadê o Pix do Magalu, pai? Cadê? Tá ajudando aí, mas cadê o Pix? Não tem a galera cobrando isso?
O pior que tem, mas a gente fez Pix em servidores, né?
Rapaz, eu não vou me meter nessa não, cara. Vocês que resolvam aí o rolê de vocês com a nação corintiana aí. Mas, ó, gente, realmente, pô, foi uma puta ajuda. Fatala tá cheio de fãs aí. Cobrem do Fred, que é corintiano também. Da Luiz Helena também. Porque até o Lula fez, pô.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.